Amigos ouvintes do programa Giro de Notícias, na tarde de hoje nós vamos conversar com a secretária municipal de Educação de Palmas de Monte Alto, Vicência Paula da Conceição Gomes, que mais uma vez compartilhará informações extremamente importantes com a nossa sociedade. Secretária Paula, obrigado pela participação no nosso programa, por poder, nesse momento, compartilhar informações sobre a educação em nosso município. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Visão FM. Boa tarde, Wilson. Saudações a todos os familiares montealtenses. Espero que estejam bem, tomando os devidos cuidados para prevenir a disseminação da Covid-19. Sinto uma imensa honra, Wilson, por estar mais uma vez no programa Giro de Notícias e agradeço pelo convite e receptividade desde sempre. É muito gratificante dialogar com você e poder levar as informações a todas as famílias. Como já foi divulgado neste programa, meu retorno à pasta da educação, exatamente em 13 de abril deste ano, momento complexo, né, marcado pela pandemia do coronavírus, e espero mesmo, diante as diversidades, poder contribuir para a educação. Meu compromisso agora é realmente contribuir nessa passagem turbulenta e avançar em direção à educação cada vez melhor. Não venho aqui para enaltecer meu trabalho prestado neste município, mas, sobretudo, para reiterar e consolidar meu compromisso com a educação de Palmas de Monte Alto. Apesar dessa onda de incertezas que estamos vivendo, não tenho medo de encarar os desafios que ainda estão por vir, até porque eu não vou enfrentá-los sozinha. Eu tenho certeza que enfrentarei com grande responsabilidade e esperança que juntos vamos conseguir ultrapassar essa fase com êxito. Nestes quase 4 meses de trabalho, deparei com inúmeras situações antes não vividas. Foram muitas publicações diárias que iam exigindo leituras e tomada de decisões imediatas. Então, assim como os professores, os diretores, coordenadores pedagógicos, além dos pais e alunos, eu também precisei me adaptar a essa nova realidade. Justamente por esta razão, somente agora é que venho apresentar à sociedade os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação até o presente momento em que as aulas foram suspensas. Eu informo que não é uma tarefa isolada da administração pública, mas o compromisso ele deve ser abraçado por toda a sociedade. Então, para isso, eu peço aqui, com muita humildade, o apoio das escolas municipais, do colégio estadual, as escolas privadas e todos que fazem Viva a Educação, dos professores, gestores, equipe técnica, pais e alunos. É um momento extremamente delicado. Nós sabemos que com o avanço do coronavírus, a vida das famílias tem mudado expressivamente e o desejo de solução está estampado no rosto de todos nós. Ninguém estava preparado para enfrentar o que hoje estamos enfrentando. Só que ainda não sabemos quando tudo isso vai passar. Então, nós vamos seguindo o nosso planejamento, vivendo um dia de cada vez pacientemente, confiante de que tudo no seu tempo será resolvido. É um momento de coletividade, é um momento de estarmos juntos e assumir com foco e determinação os trabalhos da educação.
Paula, a senhora já teve outras passagens pela Secretaria Municipal de Educação de Palmas de Monte Alto em gestões que são socialmente muito bem referenciadas, E agora inicia uma nova jornada. Gostaria que nos falasse sobre seu retorno à pasta nesse momento, considerando os impactos da pandemia da Covid-19 para a educação no município.
Bom, Wilson, quero neste momento dizer que a suspensão das aulas é uma medida importante para colaborar no isolamento social, pois a escola é um espaço onde o contato ele é inevitável. Tal medida tem encontrado grande apoio junto aos educadores, pais e às instituições de ensino. É um momento que nos leva a repensar todos os dias, repensar nossa profissão, repensar nosso papel enquanto gestor, gestora, papel do aluno, do professor, da família, a oportunidade de ponderarmos sobre o modo como se compreende a educação neste tempo. As autoridades de saúde confirmam, por meio de vários estudos, a eficácia da suspensão das atividades escolares como ação indispensável para diminuir a velocidade da transmissão do vírus. Então, o que ocorreu? Ficamos todos distantes. A escola, de certa forma, ela perdeu seu brilho. O brilho da escola é essa dinâmica diária do aluno, é a dinâmica do professor, esse movimento. Então, a educação, ela se dá nesta relação, na construção de valores, no acompanhamento atento, nas experiências compartilhadas. E foi exatamente para manter uma relação de proximidade que nasceu o projeto Aprendizagem Todo Dia, para além dos espaços e atores do ambiente escolar, a fim de mantermos o fluxo de atividades remotas, os estudos, as aprendizagens pelos estudantes, né, lidando com o novo, com uma sociedade interativa que continuamente nos surpreende e nos desafia. Nós sabemos que o trabalho com as atividades remotas não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para a família que teve que se adaptar a uma realidade antes não vivida. Não está sendo fácil para os professores, para as escolas. Tampouco não está sendo fácil para a Secretaria de Educação. Temos nos desdobrado para dar conta, né, das leituras e das decisões em relação às publicações referente à educação neste tempo. Então, o que que observa? O desenvolvimento do trabalho escolar por meio das atividades não presenciais é uma das alternativas para reduzir a reposição de carga horária presencial ao final dessa situação de emergência. É permitir que os estudantes, eles mantenham uma rotina básica de atividades escolares, mesmo afastados do ambiente físico da escola. Vamos nos organizar e, enquanto secretaria, eu tenho dado apoio às escolas para que possamos realmente realizar estas atividades remotas com muita responsabilidade. Sabemos que as dificuldades são muitas, sabemos que as limitações e a questão do deixar de fazer por parte de alguns, mas nós não devemos julgar ninguém neste momento. Cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades. O compromisso de cada um e de todos e o respeito ao outro talvez sejam as palavras que possam ajudar a enfrentar essa crise de uma forma menos dolorosa. Eu tenho acompanhado as publicações nas redes sociais, os trabalhos das escolas, e observo que muitas mudanças positivas na educação já se despontaram. A secretaria vem analisando o alcance das atividades remotas por aluno, né, aqueles que não são contemplados com aulas virtuais, com acesso à internet, com atividades impressas e orientações pedagógicas, além dos alunos que não estão sendo contemplados. E a cada mês temos melhorado significativamente. Porém, ainda temos muito para fazer. Temos muito para melhorar, para adaptar. Nós, como já disse, nós não estávamos preparados para enfrentar esta realidade. Mas não significa que não deveremos enfrentar. Pelo contrário, uma nova realidade foi posta em nosso meio. Então, nós temos agora que desbravar. E não podemos deixar aqui de apontar e registrar a importância do Conselho Municipal de Educação, cuja presidente é a professora Elisa, que tem nos dado um suporte grande para essa tomada de decisões em relação às atividades remotas. E ela, né, por sua vez, tem uma boa dinâmica junto aos conselheiros, né, uma relação bacana entre a presidente e os conselheiros. Tem também se desdobrado para emissão dos pareceres e realização de reuniões à distância. O que que nós temos observado? Que o Conselho, ele manifestou sobre as implicações da pandemia, né, da Covid-19, abordando o processo de reorganização dos calendários escolares, a reposição de aulas, as atividades escolares interrompidas, né, bem como toda a realização das atividades domiciliares. Então, às vezes a gente tem deparado com alguns questionamentos. As atividades, elas serão válidas ou não serão válidas? Elas são válidas, elas estão sendo válidas e já temos aí o parecer que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, né, que trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia. Então, assim, está muito claro e já afirmo que essas decisões, elas serão tomadas pelo Sistema Municipal de Ensino, que é o caso de Palmas de Monte Alto. Nós somos sistema, então nós temos autonomia para estas decisões. E, paralelo a isso, o Conselho Nacional de Educação também já aprovou o parecer número 11 de 2020, está aguardando homologação, que trata das orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. Então, vamos aguardar as próximas orientações e deliberações.
Secretária Paula, tão logo se iniciaram as recomendações para o distanciamento social e outras medidas de enfrentamento da pandemia, as atividades remotas se tornaram estratégia para a manutenção dos estudos escolares. Como o município vem desenvolvendo essas atividades remotas?
Diante de tais abordagens, Wilson, gostaria aqui de elencar alguns pontos que temos nos dedicado na Secretaria, além da educação remota. Primeiramente, eu gostaria de falar quanto à distribuição dos kits de merenda escolar em razão da suspensão das aulas. Com a suspensão das aulas da rede de ensino, nosso município publicou o decreto número 45, em 13 de abril de 2020, que dispõe sobre a manutenção do abastecimento e distribuição de gêneros alimentícios de merenda escolar em decorrência do enfrentamento ao coronavírus. Então, após assumir as atividades na Secretaria de Educação, realizei reunião com o Conselho de Alimentação Escolar para deliberar sobre a merenda. Então, no dia 20 de abril, iniciamos a entrega dos kits referentes ao mês de março de 2020. Com a interrupção das aulas, ficou uma determinada quantidade em estoque. Então, com o apoio do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o CAI, e da nutricionista da Secretaria de Educação, todas as deliberações e decisões elas foram tomadas em conjunto, sempre em conformidade com a legislação e as diretrizes nacionais sobre a merenda escolar. Posteriormente, realizamos a etapa do mês de abril e maio e, por fim, concluímos a entrega dos kits referentes aos meses de junho e julho. Agora, vamos aguardar as próximas deliberações. Nenhum ato será realizado de forma precipitada. Outro ponto de grande relevância refere-se à Lei Aldir Blanc, a cultura. Foi publicada a Lei 14.017, de 2020, no dia 3 de julho, em homenagem ao compositor e escritor brasileiro Aldir Blanc, que morreu em maio, vítima da Covid-19. Então, o objetivo central dessa lei é estabelecer uma ajuda emergencial para artistas e as empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia. A Lei Aldir Blanc, ela prevê 3 linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários eles se dividem em artistas e espaços artísticos, além das linhas de crédito para fomento em atividades culturais. Então, após a publicação da regulamentação da Lei Aldir Blanc, os municípios saberão oficialmente quais serão os próximos passos, as próximas deliberações. Informo, insisto em dizer, que a lei ainda não foi regulamentada. Por esta razão, nós estamos aguardando para avançar as nossas ações. Enquanto isso, já estamos realizando o cadastro municipal e em breve será constituído o comitê para a realização de todas as etapas referentes à lei. Por fim, eu gostaria aqui de abordar algumas questões que foram surgindo ao longo desse período à frente da Secretaria de Educação. Refere aos questionamentos, às dúvidas e incertezas quanto ao retorno das aulas. A mudança promovida pelo novo coronavírus ela foi inesperada. As escolas elas não tiveram tempo para um planejamento. Contudo, precisamos planejar a volta a fim de que o transtorno não seja ainda maior. Gostaria aqui de falar sobre esse possível retorno. O que, que a Secretaria de Educação primeiramente fez? Nós realizamos uma enquete para ouvir os professores, os pais, todos os envolvidos na educação, diretamente envolvidos na educação, para saber o que pensavam a respeito desse possível retorno. E observamos, na sua maioria, sua grande maioria, que as pessoas apontaram que, no momento, ainda não é possível retornar às aulas. né? Então, a gente, após analisar os dados da enquete, gostaria aqui de informar que nós, enquanto administração pública, estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Estamos também realizando reuniões com o Comitê Epidemiológico deste município e informo que não tomaremos nenhuma decisão precipitada, né? Então, esse é o nosso, nossa recomendação, é a nossa afirmação. E peço a compreensão dos pais, dos professores, dos alunos, a compreensão de todos, que o momento agora é de darmos continuidade às nossas atividades que já estamos desenvolvendo e acreditar de que o que estamos fazendo é o melhor caminho, é o melhor para a educação deste município, né? Paralelo a isso, nós também encaminhamos às escolas uma ficha de autodeclaração, né, sobre os profissionais e alunos que pertencem ao grupo de risco, os profissionais da educação. Essa ficha, ela também está sendo realizada pela Rede Estadual de Ensino. O objetivo desta ficha é justamente para identificarmos o número de profissionais e alunos que compõem o grupo de risco para planejarmos o nosso retorno, né? Nós temos uma dinâmica de trabalho em relação aos alunos, quantos alunos vão vir assistir às aulas presenciais, né, a dinâmica do transporte escolar, em relação aos professores, né, quantos professores vão estar ali no dia a dia e quantos vão ter que fazer suas atividades domiciliares. Então, foi basicamente um planejamento, uma análise da nossa realidade. Não teve nenhum outro objetivo senão planejar o retorno. Esse planejamento de ação de retorno às aulas presenciais, nós temos uma comissão responsável, né, que vem dando esse suporte para a condução dos próximos passos. Nós temos já um plano mais ou menos estruturado, o plano Recomeçar, Florescer e Frutificar. Enquanto isso, a secretaria, ela fará um trabalho de orientação e formação aos diretores e coordenadores pedagógicos e, consequentemente, alcançará todos os envolvidos na educação. Todos serão contemplados. Faremos por etapa, né? Então, assim, observo que dentro desta dinâmica de retorno às aulas presenciais, nós vamos fazer um planejamento e seguir todos os protocolos, todos os cuidados necessários. Agora, quanto à data, ainda não temos uma data definida de retorno.
Temos ainda, secretária, um cenário de incertezas sobre a retomada das aulas presenciais. Ontem mesmo nós compartilhávamos notícias, né, que saíram aí a nível estadual, e a gente vê ainda muitos pais apreensivos, né, sem saber o que vai acontecer. O que é possível pontuar nesse momento? Como é que a secretaria avalia essa situação?
Gostaria de agradecer a Wilson pelo apoio e atenção desde o primeiro dia em que reassumi a pasta da educação. Agradecer o trabalho de todos da Secretaria de Educação, de todos os envolvidos nas escolas. Agradecer aos pais, os professores, os alunos e ao tempo em que também faço um chamamento. Um chamamento a todos. Vamos assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, cada um na sua, no seu processo de atuação. A família assumir o seu papel, o professor assumir o seu, a escola também no desempenho das suas responsabilidades. Né? Nós, enquanto educadores, temos o papel de identificar a realidade que estamos vivendo e, consequentemente, realizar o planejamento para a melhoria do atendimento. É esta a nosso papel, nosso objetivo, né? O planejamento de volta às aulas, ele implicará em acolhimento, em avaliação e identificação dos níveis de aprendizagem. Nós sabemos que nem todos os alunos têm acesso à internet. Muitos estão recebendo as atividades impressas. Alguns professores, eles têm apresentado dificuldades com o ensino remoto, mas isso não é motivo para desistir, né? Diante dos desafios da pandemia, nós precisamos definir as diretrizes e medidas sensatas de forma a garantir a continuidade do processo de aprendizagem e a implementação do calendário escolar 2020-2021. Como já dito, não temos uma data definida. O retorno exigirá grande esforço de readaptação e de aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Encerro aqui lembrando que o projeto de educação integral e em tempo integral em nosso município foi interrompido em razão da suspensão das aulas. Mas nosso planejamento ele continua em evidência e estamos adequando nossos espaços escolares para tão logo voltarmos às aulas presenciais. Nosso objetivo é minimizar o risco de contágio do novo coronavírus entre alunos, professores e funcionários, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Então, qualquer decisão será comunicada a todos com antecedência. Nós temos ouvido muito a expressão que vai passar e realmente temos a certeza de que vai mesmo passar. Nós precisamos ficar atentos e tirar uma lição positiva de tudo que está acontecendo, né, e agarrarmos as possibilidades de mudança de comportamento. O importante neste momento é lutar pelo bem da coletividade. Então, eu também aqui peço a compreensão dos pais, né, das famílias, que aquela concepção, aquela preocupação em aprovar ou reprovar o aluno, passar ou não passar de ano, o momento agora não carece esta discussão, esta interpretação, essa dúvida, esse questionamento, esta insegurança. Vamos pensar na construção, no dia a dia, na aprendizagem que está sendo possível construir. Informo que estamos aguardando as definições do Conselho Nacional de Educação sobre como vamos mensurar a aprendizagem dos alunos durante e depois da quarentena. Portanto, vamos focar nos estudos remotos, esforçar para alcançar a todos, para acolher, incluir, vamos preocupar em remotivar os alunos. É uma responsabilidade da escola ter estratégias para diferenciar a aprendizagem neste momento. É um papel de que temos que remotivar não só os alunos, o professor também precisa ser motivado, os gestores também. Nós estamos todos vivendo a mesma onda de dificuldades. Então, o momento agora é de análise e trabalhar aguardando as deliberações do Conselho Nacional de Educação. Concluindo aqui nossa entrevista, Wilson, eu não poderia deixar de comunicar aos professores que o piso salarial previsto no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, ele foi reajustado em 12,84% este ano. E em diálogo com o prefeito Manuel Rubens, nós estamos confirmando mais uma vez nosso compromisso com a classe. Portanto, nós reajustaremos retroativo a janeiro até julho e ainda este mês será realizado o pagamento em folha única. Quero agradecer aos professores pela compreensão e confiança de que nossos compromissos seriam honrados. Fico muito feliz por não deixar nenhuma lacuna referente ao reajuste do piso salarial dos professores neste período em que estou secretária. Agradeço ao prefeito pela parceria e trabalho prestado à educação deste município e espero poder contribuir sempre, independentemente de estar ou não secretária. Então, eu quero aqui desejar a todos muita força, fé e muita esperança, de que nós venceremos todas estas dificuldades. Fiquem com Deus e boa tarde.
Conversamos com a secretária municipal de educação de Palmas de Monte Alto, Vicência Paula da Conceição Gomes.